Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda faz-se hoje com a arte da música e da dança, e com a experiência vivida por três jovens criadores em 20 lares de idosos por todo o país. Um projeto que nasceu marcado pelo contexto da pandemia, mas cujo impacto o extravasa. Vamos ouvir a música escrita para um espetáculo com o nome Dançando com a Solidão e escutar os seus autores: o músico e compositor André Barros, a violinista Verónica Tarabã e a bailarina e coreógrafa Joana Inês Santos. Vai ser assim a ronda.
Thank you. os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação.
Aqui estarei. Escutamos música de André Barros, na interpretação da violinista Verónica Taraban. Depois, o poema Os Ombros Suportam o Mundo, um poema sobre a velhice, de e por Carlos Drummond de Andrade, a iniciar uma conversa com um trio que, ao longo de um mês, andou por lares de idosos de todo o país a convidá-los a um olhar mais tranquilo, mais acompanhado, mais feliz pela música, pela dança, por uma interpretação em violino solo. E recebo o músico e compositor André Barros, a bailarina Joana Inês Santos, coreógrafa também desta apresentação, e a violinista Verónica Taraban. Muito obrigado por estarem na Antena 2, um gosto. Verónica Taraban, que vai permanecendo na Antena 2, porque esteve ainda há não muito tempo enquanto vencedora da edição deste ano do Prémio Jovens Músicos, através do trio Dialecticae, primeiro prémio de música de câmara. Está a frequentar o mestrado de Tamila Carambura, também premiada deste concurso da Antena 2. André Barros, um regresso, um trabalho absolutamente excepcional e cada vez mais reconhecido. A bailarina Joana Inês Santos, pela primeira vez, bem-vinda.
Obrigada.
Vamos conhecer um pouco do seu trabalho, vamos conhecer um pouco do vosso projeto singular, na sequência do programa Garantir Cultura, que procurou mitigar o impacto da crise pandémica em quem trabalha nesta área. Um programa que surgiu a meados do ano de 2021, pois logo em agosto vocês iniciaram este projeto de 20 apresentações do Dançando com a Solidão. Já aqui falei neste programa, um programa que fiz no Funchal com o Dançando com a Diferença, com a Pinha Madeirense, agora Dançando com a Solidão, a apresentação de um espetáculo de música e dança em 20 lares de idosos de 10 distritos do país. André Barros, o que é que quis dizer, em que é que pensou enquanto compunha estas 5 obras para violino solo? O que é que quis dizer a este público que sabia que ia ser o destas obras?
Olá, Luís, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. De facto, isto foi assim, um projeto que surgiu na sequência da possibilidade de termos este apoio não concursal, que se chama Garantir Cultura, dado pelo Fundo de Fomento Cultural. Portanto, como disseste, e bem, serve para mitigar um bocadinho os efeitos nefastos que esta pandemia teve no universo dos músicos e tudo aquilo que isso envolve. E, portanto, decidimos juntar-nos e tinha que cumprir duas premissas, que é a do fim social, teria que ter um projeto com um fim social, e teria também que ter a criação de uma obra artística. E então decidimos juntar-nos. A Verónica Taraban é uma violinista absolutamente incrível, que eu admiro imenso e me tem acompanhado muito nas minhas gravações. Tem sido assim um trunfo enorme para o meu trabalho e para além de ser também uma excelente pessoa.
Aliás, o André tem, sim, sabido aproveitar aquilo que a Antena 2 sublinha.
Exatamente.
Camila Carambura está também no seu novo disco,
sim,
Vivid, ontem, sim, apresentado. E sim, o Otto Pereira também já trabalhou.
O Otto Pereira também já trabalhou.
Prémios Jovens Músicos. Enfim, isto só um interlúdio.
Não, tenho sido assim um afortunado. Realmente não há dúvida nenhuma. E eu espero que seja também por algum mérito, ou seja, espero que a palavra vá passando de uns para os outros.
Parece, ora bem, formou então parece... este trio, sim, e a ideia inicial foi logo lares de idosos?
Pensámos que, mais do que ninguém, os idosos seriam aqueles que iriam, se calhar, beneficiar mais de algum tipo de conforto ou de companhia, porque, de facto, têm sido...
as grandes vítimas da pandemia em tantos aspectos.
Sem dúvida alguma. E nós assistimos bem a isso, frente a frente, cara a cara, e foi assim um bocadinho assustador em alguns momentos, a verdade seja dita.
E muito comovente.
Muito comovente.
Em muitos outros, presumo.
Sim. E pronto, o que é que nós nos propusemos? Em atuar em 20 lares, 2 por distrito, o que dá um total de 10 distritos, no mesmo dia das lares.
Os dois lares do
distrito. Por dia, portanto, 10 dias. Isto, os 10 dias não foram seguidos, obviamente, por uma questão de viagens
descanso.
E de descanso também, especialmente, obviamente, da Joana, bailarina, e da Verónica, da violinista. E, portanto, fizemos-lo assim no espaço de, diria, 3 semanas, durante o mês de agosto. Propusemos-nos fazê-lo nesse mês, porque elas também estão um bocadinho com mais tempo livre, estariam nesse mês. E, portanto, para as viagens seria ótimo. E tentámos descentralizar ao máximo o projeto e acolher... acolher este projeto em 10 distritos, por forma a tentar abranger assim o máximo de território possível. Infelizmente não tivemos a oportunidade de ir às ilhas, mas ficará para uma próxima. E então passámos por 20 lares de idosos. Foi assim uma saga tremenda, muito, muito cansaço. Obviamente houve aqui questões de... depois de tudo aquilo que envolve os testes à Covid, toda essa questão da higiene, isso também dificultou um bocadinho.
Tiveram que fazer antes de cada espetáculo?
Sim, isto aconteceu em todos os espetáculos. Pese embora alguns dos testes, nós fazíamos aqueles testes rápidos, os antigénio.
Estou a dizer algo que tantos de nós fizeram.
Sim, sim. Claro.
Aqui na RTP nós competimos com...
Pois.
Um fez 26, o outro 38, portanto não é...
Sim, não, aquilo que aconteceu foi que havia alguns espaços ou alguns lares onde nós atuávamos dentro dos lares, e então aí, como havia um contacto um pouco mais próximo, porque passávamos por sítios onde eles, ou o pessoal técnico, passaria, não é? E então aí fazíamos esses testes. Se fosse uma atuação no exterior, poderia haver, houve porventura um ou outro lar em que de facto não fizemos esses testes, porque vinhamos do exterior, nem sequer estivemos próximos das pessoas. E portanto, falando nisso, na questão dos testes, do distanciamento, depois a questão das máscaras, a bailarina teve que atuar com máscara sempre, e a violinista também, o que também, obviamente, também não é, é um bocadinho penoso. Depois, também o facto de estarmos perante uma população que tem, obviamente, assim, um tipo de reação que pode variar imenso, não é? Entre pessoa para pessoa, porque é um público um pouco atípico, não é? No sentido em que são pessoas com muitas limitações físicas, não é? Algumas também psicológicas e em obviamente por causa das idades que têm. O público tinha assim muito entre os, situava-se entre os 80 e os 100 e poucos anos, mas depois não deixa de ser curioso que se calhar houve algumas pessoas que tinham, lembro-me por exemplo de uma senhora que tinha 105 ou 106 anos, que foi uma das primeiras que se levantou e aplaudiu imenso e falava connosco sempre a sorrir e muito
isso
lúcida.
Isso é um prémio quase de...
isso deixava-nos assim, se eu estava cansado nesse momento ou nós estávamos um pouquinho cansados, quando olhamos para ela percebemos o quão...
Mas ainda na preparação de tudo isto, as peças musicais, estas obras, a intenção foi dizer algo nelas.
Sim.
O André Barros tem tido um imenso reconhecimento no que tem composto para o cinema, para a publicidade, ou, pura e simplesmente, enquanto obra, sem esse destino.
Sim.
Aqui o que é que distinguiu o espírito da composição?
Por norma, não será... Eu diria que não seria muito normal levar um violino a solo, não é? Trazer um violino a solo para um lar e tocar para esta população, porque eu calculo, pelo menos era a ideia que nós tínhamos, é um bocadinho senso comum, que eles queiram música talvez um pouco mais animada, ritmada, muitas vezes cantada, e geralmente é isso que é trazido a este, aos lares.
As melodias que já conhecem, da música popular ou da música...
Exatamente,
mais...
e portanto isso será, eu diria que é o mais normal acontecer. E obviamente eles estiveram privados disto também durante muito tempo agora, desde que a pandemia começou. Mas eu, o meu trabalho é assim muito melancólico, muito nostálgico, e eu pensei, por que não tentar trazer isto, trazer algo diferente, algo novo, trazer também uma violinista para tocar, não só pela questão da própria portabilidade, porque é fácil trazer um violino ao invés de um piano, mas também para trazer um instrumento diferente que eles não estão habituados a ver ao vivo. e eu achei que isso poderia ser interessante e pelo menos tentaríamos fazer algo diferente. No fundo foi essa a ideia. E os temas são claramente pensados nesse sentido. São temas muito, muito nostálgicos. A ideia é que nós nos possamos envolver neles e trazer algumas memórias ao de cima.
Nesse aspecto, há uma continuidade. A melancolia,
exatamente,
a nostalgia.
Não, exatamente.
No fundo, com um sentido muito poético da música que marca a obra.
Pelo menos era esse o meu desejo, o meu e da Verónica, e obviamente da Joana também, que ao trazer o elemento da dança, também foi muito positivo. E depois as reações que tivemos foram extraordinárias, porque o que eu senti foi que, e depois também falando um pouco com eles, em algumas situações em que isso se proporcionou, em virtude do espaço e também dessa questão do distanciamento, da Covid, das máscaras, às vezes podia ser difícil falar com eles. Mas nos momentos em que conseguimos fazer isso, eu percebi que eles, de facto, se lembravam de quando eram mais novos, quando eram jovens. Alguns também foram bailarinos ou músicos, ou conhecem alguém que foi músico, e, portanto, tudo isso ferveu qualquer coisa ali no interior deles, e senti que eles se sentiram muito gratos por isso. E houve, assim, muitas lágrimas, houve muitos sorrisos, houve aplausos mais efusivos, houve outros mais contidos, se calhar, em virtude da própria melancolia que aquilo lhes trouxe, não é? Mas penso que foi, assim, muito enriquecedor.
Vocês sentiam que eles tinham sido preparados para o espetáculo de alguma maneira? Ou se, até por causa da circunstância de alguns deles, houve um certo elemento de surpresa?
Alguns,
Joana.
Sim, outros... Antes de mais, muito obrigada. Alguns sim e outros simplesmente prepararam-nos de antes, que ia haver uma atuação, mas não disseram do quê. Portanto, as expectativas podiam corresponder a muita coisa. E depois ficavam muito surpreendidos quando viam uma menina a vir com violino, um instrumento que muitas das vezes nunca tinham visto ao vivo. E depois, quando eu chegava com um tutu prato, ficavam maravilhados. Muitos deles, nós até perguntámos se já tinham visto balé clássico ou um violino ao vivo, e muitos deles só na televisão. Portanto, ali, se calhar, foi a primeira vez de, se calhar, poucas vezes que isso ia acontecer. E para eles foi emocionante, porque muitas delas, houve senhoras em vários lares que, quando eu levava um tutu branco e levava um tutu vermelho, sobretudo quando eu aparecia com o branco, que, ai, eu lembrava-me quando eu me tinha casado, quando era nova, tão bonita. Esses tipo de comentários, quando eu chegava antes da atuação, era muito interessante e era comuns a muitos dos lares. E houve muitas lágrimas, sim, pessoas muito emocionadas, pessoas a pedir para ir voltarmos mais vezes. Muitas senhoras a bater palmas e só diziam bis, 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 para nós repetirmos. Foi muito gratificante esta experiência, porque foi descentralizar um bocadinho a cultura, e sobretudo uma cultura um bocadinho mais erudita, não é? Portanto, música clássica contemporânea, no caso do André, e neste caso o ballet clássico e a dança contemporânea, a lares de terceira idade, porque normalmente nós atuamos em palcos, no caso da dança, com linóleo, com o chão preparado, e ali eu apanhei um bocadinho de vários contextos. Portanto, apanhei alcatrão, apanhei chão de madeira, apanhei ladrilhos, apanhei mosaico,
e eram apanhados
cimento,
de surpresa.
E éramos mesmo apanhados de surpresa, ou seja, no meu caso, falando da dança, eu tinha uma estrutura coreográfica para cada solo que eu ia dançar, mas também tinha plano A, B e C, caso o espaço que eu ia encontrar. E o tipo de chão, e o tipo de, pronto, muitos deles eram compridos, outros eram muito mais curtos, e aí tinha que adaptar muitas vezes na hora, e saiu, acho que correu bem, e acho que eles gostaram. Portanto, nesse aspecto, acho que foi mesmo muito enriquecedor, nesse aspecto.
Joana Inês Santos, que pratica essa arte do corpo, da linguagem do corpo, que é curioso, porque estamos aqui a falar de um público que sente a questão do corpo de uma forma muito vincada, a fragilidade que o envelhecimento provoca no corpo. Aí o diálogo, para além dessas memórias do adereço que terão usado um dia, há também a memória do que é o corpo ágil, para muitos deles, certamente. Mas a sua arte, Joana, é a arte do corpo, mas também da expressão.
Sim.
E, no entanto, essa expressão esteve cortada com uma máscara. Como é que isso funcionou em si?
Sim, foi ao início, as primeiras atuações, pronto, para já é muito mais cansativo, não é? Fisicamente, porque nós estamos, né? É tudo muito intenso, e depois eu estou a solo, não é? Portanto, tenho que fazer o dobro do esforço, digamos assim, para tentar passar algum tipo de sentimento, emoção, né? Uma vez que só tenho os olhos que se veem, não é? Da minha face, não é? Então, todo o corpo tem que levar uma dimensão ainda maior, por isso é que também foi muito cansativo, porque tem que tentar passar alguma emoção a quem está a ver. E muitas das vezes essas pessoas que estão a ver têm algum tipo de limitação, ou em termos visuais ou psicológicos, mas também a questão da distância. Portanto, eu tinha mesmo ali que dar tudo. E eu, nesse aspecto, pronto, tento dar o máximo sempre possível que posso, e mesmo este tipo de público, e tentei ao máximo ampliar esses sentimentos, essa suavidade quando eram movimentos mais lentos, o ataque quando eram movimentos mais ritmados. É um bocado difícil, é, mas acho que, pronto, com gosto e boa vontade, acho que eles adoraram.
Uma singular experiência que tiveram ao longo do mês de agosto, no ano. Verónica Tarabane, que tem sido muito especial para si. Para quem não ouviu as conversas que já aconteceram no Festival de Jovens Músicos, e antes de irmos diretamente à questão deste espetáculo, Dançando com a Solidão, este seu apelido vem de onde, Verónica?
Eu venho da Ucrânia, nasci lá, e com 3 anos eu mudei-me para Madeira, por causa da minha mãe, que foi lá trabalhar, também numa orquestra. Também violinista e pronto, e neste momento estou cá a estudar em Lisboa, na Escola Superior de Música, como já mencionou, com a professora Tamila, e pronto.
É um belo encontro de duas mulheres da Ucrânia.
Sim.
Que erguem a maravilha da interpretação do violino neste país, tão longe, mas que têm tanta sorte de vos acolher. Parabéns não só pelo prémio conseguido através do trio Dialecticae, na realidade já tinha sido premiada em 2018, aí com outro nível por causa da idade. Bom, já aqui foi referido que muitos destes utentes de lares de idosos provavelmente nunca tinham visto um violino e nunca tinham ouvido violino. Para alguém que, apesar de muito jovem, como é o seu caso, já tem tido de tantas e diferentes experiências de interpretação ao vivo, como é que foi olhá-los e sentir o olhar deles, a atenção deles, a reação deles perante um dos mais mágicos instrumentos, que é o seu, o violino?
Muitos deles viram um instrumento violino pela primeira vez na vida, já com uma certa idade, não é?
Aproximaram-se,
aproximaram-se, às vezes até ficavam super pasmados, não é? Pela beleza do instrumento. E pronto, e também eu contava sempre a história que esse violino é super antigo, é um instrumento especial, que por acaso foi emprestado pelo professor Paulo Gay Lima, que infelizmente já não está connosco.
Apresentava em todos os espetáculos?
Sim.
Havia
esse
diálogo?
Sim, eu tentava comunicar com eles e explicar o que é um...
Antes ou durante? Como?
Era mais durante, assim, entre o espetáculo, entre as atuações, e tentava explicar, para também, de certa forma, aproximá-los, não é?
Isso, por da mim, música. Isso devia acontecer em todos os espetáculos musicais.
Sim, para eles também sentirem-se um bocado mais aproximados. E essa experiência foi super gratificante e muito inspiradora, realmente. Havia lá casos, não é? Pessoas idosas, muito idosas, muitas vezes, não é? Também com o seu destino de vida, muitas vezes complicado, não é? Que estava lá, não é? No momento, a viver a 100%. E o que nos obrigava também a viver naquele momento a 100% e dar-te 100%. E foi uma experiência muito única.
A Verónica já conhecia lares de idosos?
Por acaso, não. E essa experiência...
Quer dizer, eu não sei... A questão é, também não os terão conhecido a fundo agora, até porque não terão entrado pelo interior mais habitacional. E isto é uma questão que eu coloco aos três, porque a pandemia trouxe-nos uma espécie de verdade que toda a gente já conhecia. É que os lares de idosos são lugares, muitas vezes, muito complexos, muito tristonhos, alguns deles até com questões de legalidade vincadas, não terá sido nesses que andaram, mas há muitos clandestinos, há muitos em que são uma antecâmara da morte. Das realidades que encontraram, sendo que foi uma realidade diferente, porque muitas vezes no exterior, muitas vezes numa duração limitada, Não é a vivência habitual de um lar de idosos, nem para quem lá está, nem para quem vai fazer visitas regulares. Da experiência que tiveram, ficaram com vontade que esta concepção de lares de idosos fosse diferente, que estes lugares fossem diferentes.
Houve um lar que para mim até me marcou em especial, embora tenha gostado obviamente dos
lares. Eles eram distintos entre si.
Eram muito distintos, em localidades muito distintas, umas mais no interior, outras no litoral, e portanto tinha, as vivências eram assim muito, muito diferentes. Mas houve um em particular que foi o Lar das Oliveirinhas, que tem assim uma programação cultural absolutamente então, fora do comum. E então, se calhar, se a Joana e a Verónica quiserem falar, eles. Joana.
Foi muito giro. Ou seja, esse lar que nós fomos, para já a equipa técnica era super
profissional.
Profissional, muito, até jovem, muito dinâmica.
Portanto, colabora habitualmente com esse lar.
E portanto, eles acho que são técnicos residentes, espero não estar em erro. E eles, ou seja, eu acho que semanalmente eles promovem atividades com os idosos, tanto culturais como, como temáticas. Ou seja, quando vem, portanto, por exemplo, o Magusto, fazem uma castanhada com a jurupiga, que eles bebem, inclusivamente ali um copito. Foi muito engraçado, eles, porque os idosos desse lar. Já eram muito positivos quando nos receberam, mesmo estavam mesmo contentes com a nossa vinda. Até prepararam mesmo um espaço, quase que um mini palco, para nos receber. Decorado, a própria equipa, muito jovem, muito dinâmica, e que fazem sempre atividades semanalmente com eles. Ou seja, eles próprios dizem que isto ajuda-os a nunca pensar em negativo. Ou seja, estão sempre ocupados, estão sempre entretidos e nota-se, nós notámos mesmo e ficámos mesmo surpreendidos e tentámos conhecer um bocadinho mais da realidade deles. E eles dizem, o nosso segredo é estarmos aqui, nós adoramos os nossos idosos, nós tentamos fazer tudo o melhor com eles.
Covilhã, não era?
Eu penso que era na Covilhã, sim, sim.
Obviamente que este não pode ser o foco da nossa conversa.
Claro.
O que vocês fizeram foi uma intervenção, um espetáculo artístico numa altura muito, muito difícil. Mas, volto a dizer, a pandemia trouxe-nos a consciência de que é preciso repensar o que é um lar de idosos. Mas e se o país criasse isto como um dos seus focos de mudança? Apesar de tudo, o país é grande. Em sítios verdes, com paisagem, com espaço, com ação social que pode ser mais ou menos profissional. O que é que sentiu desta experiência, Verónica?
Aliás, eu falo por mim, mas também acho que posso dizer por nós três. Nós sentimos que os idosos sentem imensa falta desse tipo de entretenimento, até mesmo cultural, não é? Com música, dança, até mesmo teatro, que eles realmente ficam privados, não é? E é uma pena, porque sinto que eles realmente... lá ficam um bocado adormecidos, não é? Para a cultura e o que nós fizemos agora, de certa forma, despertou um pouco, alguma coisa mexeu neles.
Momento de intervenção, eu há pouco usei a palavra e acho que foi isso que vocês fizeram, não no sentido da canção de protesto, mas música e dança de intervenção nestes 20 espetáculos Dançando com a Solidão. Música de André Barros, com a dança de Joana Inês Santos e a interpretação das peças para violino solo de Verónica Taraban. Vamos a uma outra das peças musicais, André Barros, pedindo-lhe que faça aquilo que provavelmente fez também nestes lugares, que apresente, que nos envolva, em algumas palavras, uma destas peças, uma destas obras. Há pouco escutámos Aqui Estarei. Há outras quatro. A criança que outrora fui, observo na margem e na esteira de um olhar. Qual é que nos propõe para escutarmos? E porquê, André Barros?
Então, tendo que escolher, as peças que me deu assim mais gozo de trabalhar, eu diria que foi Na Margem. Porque é assim uma peça mais virtuosa, com a qual, obviamente, a Verónica trouxe o seu cunho e foi muito importante para mim. Para mim é sempre... claramente uma aprendizagem enorme, em virtude do meu percurso autodidata, não é, na música, e portanto tem sido mesmo um prazer poder aprender tanto com músicos como a Verónica. E neste caso específico, este solo foi assim muito desafiante. Para nós foi uma experiência super interessante, passámos imenso tempo também em estúdio a aprimorar tudo isto, e depois, fim do projeto, até fomos a estúdio novamente a gravar. E já agora aproveito para deixar uma palavra de apreço ao Marco Silva, ao técnico que fez a gravação dos temas, que ficou maravilhoso, e a mistura e a masterização. E portanto, se calhar, vamos escutar Na Margem.
Na Margem, música de André Barros, a interpretação de Verónica Taraban. E imaginem,
Joana Inês Santos, o fotógrafo da Antena 2, o meu camarada Jorge Carmona, já fotografou, podem ver depois na fotogaleria do nosso sítio da internet. Mas eu, por acaso, não encontrei filmagens deste... Se calhar por eu não ter redes sociais, não encontrei. Como é que é? É possível ver um pouco de...
Ah, houve assim pequenos lives que nós fizemos assim...
Mas não gravaram assim...
Uma atuação uma completa.
Atuação, ou pelo menos uma música com uma...
Sim, uma música fizemos e partilhámos, inclusive, nas redes
Facebook,
sociais.
Facebook, é isso?
E, sim, no Facebook também, no Instagram.
E é possível aceder ao...
É, por exemplo, no meu Instagram, no André Barros Music.
Já aumentar 100 mil... Fazer concorrência à Shakira.
Mas no fundo o que aconteceu foi que eu, por vezes, e porque eu, como tive só o papel de compositor das peças, não estive na atuação, não é? Estive só na comunicação, na própria produção do espetáculo em cada lar, e acompanhei, ajudei no que consegui, mas ia fazendo algumas filmagens, algumas fotografias, até porque tínhamos também obrigatoriamente apresentar depois um registro no dossiê da apresentação final do projeto, né, para entregar para o Garantia Cultura. E então filmámos, mas havia alguns lares em que se reservavam este direito de imagem, não é? Claro. Inclusive não nos deixaram publicar alguns dos lares. Só podia publicar assim as partes de trás das cabeças.
Sim, é perfeitamente.
Para mim era um bocadinho frustrante.
É perfeitamente legítimo.
Não, claro que sim, claro que sim, obviamente. E também, até por causa dos familiares e tudo mais, podiam não querer. E portanto houve assim alguma reserva e alguma contenção na partilha das imagens, mas houve, e já agora aproveito só para dizer isto assim muito rápido, houve um espetáculo que fizemos depois, também na sequência, terminados estes 20 lares, que fizemos no Castelo de Ourém, a convite do meu grande amigo, engenheiro Joaquim Menezes, que nos convidou para ir a Castelo de Ourém, e lá no interior, numa das torres, fizemos uma atuação assim, portanto, meio algo privada.
Um palco fora dos lares, fora deste, de idosos.
Fora dos lares, e que foi assim...
Castelo de Ourém. E esse Castelo foi registado?
Esse foi registado e eu hei de partilhar agora, assim, em breve.
Ainda não está?
Ainda não está.
Mas partilhado nessa coisa nova chamada Instagram.
Exatamente.
Se não estiver em baixo. Muito bem. Então, para breve, Instagram de André Barros. Para já ouvimos a música Na Margem, com a interpretação de Verónica Taraban. Thank you. Na Margem, a música de André Barros, a interpretação da violinista Verónica Taraban. Eu perguntava sobre o ver o que foi este espetáculo, ter uma consciência maior do que foi, e ouvir estas peças, estas cinco peças para violino solo, André Barros, onde é que o público pode fazer?
Então, por enquanto, e como isto é tudo assim muito recente, pois. E também temos que cumprir alguma, se calhar não é a palavra certa, mas algum sigilo, porque o projeto ainda não foi terminado, no sentido de... Temos concluído, no fundo, o dossiê, ter sido aprovado a 100%, mas obviamente vai ser, mas...
Sim.
Mas em virtude disso não partilhei na íntegra todas as peças, mas gostaria muito de fazê-lo e penso que a Verónica não se vai opor. Espero que não. Nós temos o cuidado depois de ir regravar tudo isto a estúdio, como já tinha dito há pouco.
Aliás, intenciono... o que acabámos de ouvir é
exatamente, já é a gravação de estúdio.
E há uma no YouTube já, pelo menos.
Pronto, e é isso que eu ia dizer. Houve já uma que nós lançámos.
Que ouvimos no início.
Exatamente, e eu espero agora até o final do ano, se calhar, partilhar assim com calma, ir partilhando as outras quatro peças. Pronto, nós nos orgulhamos muito e como fez parte deste projeto tão particular e que para nós foi tão gratificante, como já aqui dissemos imensas vezes, e eu penso que fará sentido fazê-lo e tenho muito orgulho nas peças também.
E depois de já termos escutado duas delas, não sendo propriamente um programa de hard talk, a verdade é que caramba, tem todas as razões para se sentirem orgulhosos. Duas notáveis peças musicais na composição e na interpretação, e certamente que na linguagem corporal, da forma como foram vistas em 20 lares de idosos no nosso país, neste verdadeiro baile de máscaras que foi protagonizado por si, Joana Inês Santos, que alternava entre uma expressividade mais clássica e mais contemporânea. Isso tendo a ver com a sua sensibilidade para a peça musical, havia distinções na reação deste público tão especial?
Havia, principalmente quando era o balé clássico com o tutu branco, normalmente as senhoras ficavam muito deslumbradas, porque lembravam-se antigamente...
Uma viagem
quando eram mais novas e principalmente quando se casaram, pronto, faziam logo essa analogia e era curioso e era comum a vários lares. Depois, na questão da dança contemporânea, eu, sobretudo, houve uma peça para o solo que eu fiz com o Shile, neste caso preto.
Shile negro, totalmente.
Shile negro, que eu na altura me inspirei e pensei, este público é um público, pronto, com mais idade, é a questão das memórias, depois os solos do André também me inspiraram para isso e pensei em usar esse objeto, que acho que seria uma mais-valia também na parte do movimento, também ligar com essa parte das memórias do antigamente e da libertação
e do luto.
Pronto, aí muitas delas também comentavam, eu ouvia os comentários quando estava a dançar, ai, a morte. Muitas das vezes eu sentia isso, porque muitas vezes eu depois manipulava o objeto sobre mim, sobre a minha cara.
E elas exprimiam a leitura que faziam disso.
Sim, depois a sua interpretação, não é? E depois eu manipulava, largava, pegava, dançava livremente e depois no final terminava enrolada a ele. E acho que passava essa mensagem também, pronto, também um bocadinho, tentei ali um bocadinho também passar por essas memórias, por essas vivências, que muitas delas certamente tinham passado, e depois na parte mais clássica ia muito de encontro também aos ritmos do violino, portanto o tutu branco era um solo mais lírico, mais suave, mais elegante, um bocadinho mais adágio. E depois a questão do tutu vermelho, um bocadinho mais ritmado, mais alegre, também ia também um bocadinho de encontro à música que o André criou. E pronto, ia um bocadinho assim por aí. E pronto, adaptando sempre a cada espaço e tentando aumentar, portanto, toda a minha expressividade, uma vez que a minha face estava coberta com a máscara. E isso, pronto, eu sinto que foi muito chato, mas era possível. E só de saber que alegrámos o dia daquelas pessoas, para nós ganhávamos o dia.
Tornaram-nos especial, certamente, e por isso mais do que outras coisas que todos já fizeram. Vocês têm diferentes idades, diferentes percursos, mas foi uma criação de amor, de entrega, de emoções muito especiais, certamente. Esta experiência mudou algo em vós?
No meu caso, mudou. Nós podíamos nos sentir bastante cansados, não é? E depois, como foi no verão, com o calor, pronto, gerir essa situação toda. E quando chegávamos lá, parece que ganhávamos uma energia vinda da parte deles que nós dávamos, mas recebíamos em dobro, triplo. Era muito interessante. E mudou-me no sentido que havia muitas realidades e lares diferentes, uns muito, um bocadinho mais complicados e complexos, outros, lá está, como referimos, muito dinâmicos. E é engraçado ver que é transversal ao país todo aqueles rostos, aquelas vivências, aquele peso, né, daquelas vidas que estão ali. E para mim mudou-me no sentido que inspirou-me ainda mais e fez-me ver que existem muitas realidades que muitos de nós, ao dia-a-dia, não têm noção do que é que existe por trás daquelas paredes.
Ter este contacto com vidas e destinos tão, tão distintos, não é? Que nós muitas vezes, no nosso dia-a-dia, não conseguimos ver. Não tinha noção, muitas vezes, como é que a mente, como é que o corpo podem mudar, não é? E de facto, eu acho que é mesmo extremamente importante podermos viver e saborear o que, por exemplo, a arte nos dá, que é uma coisa super abrangente a nível de sentimentos e expressão. E
sei que encontraram num lar alguém que trabalhou nesta rádio.
Ah, sim.
Ah, pois foi em Peniche. Era uma senhora que se chamava Lídia e diz que há muitos anos trabalhou na Antena 2.
Então um abraço para ela, muito especial, porque é provável que esteja a ouvir. E um grande, grande abraço daqui, deste lugar que lhe deve tanto. O projeto Dançando com a Solidão, com música de André Barros, interpretação da violinista Verónica Tarabande e coreografia e dança de Joana Inês Santos, ao abrigo também de um programa que procurou estimular, mitigar o impacto da crise pandémica em quem trabalha na área da cultura. E, de alguma forma, estamos no momento em que nos preparamos para regressar à normalidade possível. Como é que será esse regresso para vós? No caso da Verónica Tarabande, volto a dizer, escutámo-la há poucos dias no Festival de Jovens Músicos, enquanto uma das vencedoras, com esse estímulo que certamente a fará ter mais trabalho, mais oportunidades, mais convites a partir de agora. Se calhar ainda é demasiado cedo, não sei. Joana Inês Santos, fale-me do que é que tem sido este período da pandemia para alguém da dança. Como é que foi? Sim. E como é que espera que seja a partir de agora?
Como é que foi? No meu caso, eu neste momento eu sou professora do ensino artístico especializado, portanto o ensino articulado de dança, ensino livre. Portanto, o meu dia-a-dia é, portanto, lecionar aulas de dança, não é? Com isto do confinamento tivemos que partir para as aulas online, o que foi um grande desafio e transformações e pronto. Foi a todos os níveis, portanto, lecionar dança online é muito complicado. Foi uma aprendizagem para todos, tanto para os alunos como para nós.
Já acabou.
Já acabou, graças a Deus. Vamos ver então até onde é que vai. Depois retomamos, portanto, presencial, sempre com a questão das máscaras, do distanciamento, de tudo mais implicado pela DGS. Portanto, nesse aspecto, complicou-nos um bocadinho a vida, mas não foi impossível e demos a volta. Agora, o regresso à normalidade. Esperamos que continuemos a ter os estúdios com os meninos e as meninas cheios, com a segurança dos pais a trazer os filhos novamente à dança, que nós temos muito cuidado com isso, e esperemos que agora volte um bocadinho mais à normalidade e com mais alunos, que é isso que nós esperamos. Portanto, isto no meu ativo. Pois pontualmente tenho estes projetos em que dança solo, ou alguns projetos pontuais que também espero que agora retomem com mais frequência e que as pessoas vão assistir espetáculos, vão assistir concertos com toda a segurança. É isso que eu espero.
Verónica, como é que é a sua vida próxima depois de um ano e meio de pandemia?
Então, estou agora no meu segundo ano de mestrado de ensino. Uhum. Vou tendo algumas atuações. Pronto, agora como vencedora com o trio Dialecticae. Vamos tendo algumas propostas em vários festivais e em concertos, nomeadamente, suponho que o nosso próximo concerto vai ser para a Antena 2.
É um continuar lento a regresso estudar à normalidade, e no seu caso, claro que sim, no seu caso ainda na fase do estudo, não que a fase do estudo se interrompa para muitos dos artistas, nomeadamente músicos, mas claro que sim. E o André Barros, que eu presumo que para um compositor confinamento seja uma palavra muito, enfim, não a palavra, mas a experiência de estar fechado, a sentir, a ensaiar caminhos de composição. Não se, já vinha muito de trás, portanto, o confinamento, se calhar, foi um prolongar de uma forma de estar enquanto trabalho. Obviamente que a pandemia o afetou de muitas maneiras. Agora é o trabalho que o acompanha desde sempre, nomeadamente este álbum que aqui tenho, em vinil, com uma fotografia magnífica de Carla de Sousa, Vivid, um mais recente trabalho discográfico editado de André Barros, que temos também colaborações, por exemplo, da Tamila Carambura, uma edição Omnicorte, que está disponível também através das suas referências na internet, dos seus sítios pessoais para compra e para compra do objeto vinil e para descarregar a música em formato digital. Portanto, no seu caso, perguntar-lhe o que é que segue é dizer que vai continuar com um trabalho frequente e muito reconhecido, como tem sido nos últimos anos. Mas fale-nos dele e fale-nos nomeadamente deste álbum, Vivid.
Posso dizer que tive alguma sorte porque o meu trabalho é muito bastidores, não é? Portanto, o processo de composição, de criação, passa muito por esse estado quase de solitário, não é? Ou pelo menos no meu caso é assim. Pese embora haja sempre aqueles momentos em que depois tenho que ter as deslocações ao estúdio, porque não o faço no meu, claro, dito home studio, mas vou muitas vezes ao Atlantic Plus Studios, um estúdio em Passos de Arcos, com quem trabalho muito frequentemente, com todos os técnicos que lá estão, e quando levo os músicos, o processo também se desenrola aí. Mas é sempre um espaço assim muito fechado, não é? Muito, muito controlado, e portanto, felizmente, posso dizer que, mesmo pensando nas bandas sonoras para as quais, para os filmes para os quais tenho trabalhado, posso dizer que tive alguma sorte, porque as produções parece que já tinham começado antes, não é? Todo aquele processo de pré-produção, produção, e eu apanhei esta fase em 2020, 2021, que apanhou a pós-produção. E são sempre processos longos, e felizmente consegui ter, portanto, esse trabalho contigo.
Foi um tempo preenchido.
Foi um tempo preenchido, com alguma sorte. Vamos ver o que se seguirá. Em termos de concertos, eu tenho poucos concertos, só quando realmente se justifica é que vou para palco, mas estou feliz por saber que agora as salas já podem estar com uma lotação a 100%, que também será com certeza uma notícia maravilhosa. E, portanto, acho que estou positivo em relação ao futuro. Vamos ver o que se segue.
E o Vivid?
Em relação ao Vivid, que é o meu mais recente trabalho, que saiu no dia 8 de outubro. Basicamente, Vivid, que significa, uma tradução assim muito, muito simples em português, é estar desperto, estar vivo, sentindo-nos vivos. Aqui há um certo contraste com a sombra, com a melancolia que já caracteriza tanto o meu trabalho, com a nostalgia, caracterizado pelo aspecto visual que foi trazido pela brilhante Carla de Sousa, fotógrafa, jurista de Leiria, e que me tem acompanhado muito nos meus trabalhos. E, portanto, o Vivid serve para contrastar com isso, para dizer, no fundo, a mensagem que eu quero passar é que me sinto, aliás, como fiz uma pequena declaração de interesses no próprio vinil, que me sinto vivo por dentro, sinto-me desperto por dentro, e quero sempre fazê-lo de dentro para fora, para estar preparado para os estímulos que vêm do exterior. E, portanto, é isso que me apraz dizer e que realmente me move na música. E eu sinto que a minha música, que tem muito de minimalismo e tem muita repetição também, e eu no fundo, eu penso que isso é uma ferramenta para, de alguma forma, induzir uma espécie de transporte para que as pessoas possam encontrar espaço nas minhas músicas para pensar nas suas próprias memórias, e depois a música é rica nesse aspecto. Poderá não ser muito virtuosa noutros termos, para quem está, se calhar, num clássico mais erudito, mas é virtuosa no sentido de suscitar diferentes emoções em cada pessoa que a escuta, e é isso que eu realmente quero concretizar com a minha música. Portanto, todas as experiências são diferentes em cada pessoa que a escutar, porque vão reviver as suas próprias memórias de uma forma muito intensa, e é isso que eu gosto.
André Barros, mais um momento de um notável percurso musical. Poderíamos já falar de outras peças e de outros trabalhos que já fez até posteriores a este, nomeadamente com Verónica Tarabane também, sim, que já tive a oportunidade de escutar, que já está disponibilizado publicamente.
É Southern My Heart Goes.
Southern My Heart Goes, um trabalho que já fizeram posteriormente. E eu não sei com o que é que é de acabar, se com mais uma peça do Dançando com a Solidão, se um tema do Vivid, se o Southern My Heart Goes.
Luís, posso fazer uma pequena sugestão? Eu ficaria muito honrado se quiseres passar este tema, porque de facto foi uma colaboração que tive com a Verónica em que fizemos um pouco de forma diferente. Usualmente, para os meus trabalhos de bandas sonoras, eu normalmente trago tudo já assim escrito por um grande amigo meu, maestro, que é o Sérgio Varalonga, de Leiria também, um pianista incrível, e ele normalmente faz a transcrição dos meus temas, depois para os instrumentos de cordas que normalmente me acompanham nas gravações. Mas neste caso específico, eu trouxe a base de piano e a Verónica com o seu espírito inventivo, e é uma compositora extraordinária e com uma sensibilidade enorme, e eu aproveito para dizer isto em público. Eu ficaria muito honrado se quiseres partilhar este tema, porque de facto acho que ficou maravilhoso, é uma colaboração entre os dois.
Southern My Heart Goes, a música de André Barros
e Verónica
Trabalho. Dançando com a Solidão foram 20 espetáculos de música e dança em 20 lares de idosos de 10 distritos do país ao longo do mês de agosto, na sequência do programa Garantir Cultura, mas continuarão com este espetáculo. André Barros, músico e compositor, a coreógrafa bailarina e professora Joana Inês Santos e a violinista Verónica Taraban. Muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
Obrigada.
André Barros e Verónica Taraban, Southern My Heart Goes. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
A Ronda da Noite. Com Luís Caetano.